Presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores. Primeiro eu quero também, já o fiz pela ordem, mas quero fazer aqui da tribuna, parabenizando ao Senado Federal pela aprovação da PEC 66, que iguala os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores do nosso país. Foi um ato de justiça que o Senado fez por aprovar essa PEC 66, de autoria do deputado Carlos Bezerra e relatoria da senadora Lídice da Mata. Tanto que a aprovação foi por unanimidade, 70 votos a favor no primeiro turno e as suas emendas. Nós vamos, como anunciou o presidente, senador Renan Calheiro, estará na ordem do dia da próxima terça-feira a votação em segundo turno, dando a igualdade, então, às trabalhadoras e trabalhadoras domésticas. Quero parabenizar a todas, em especial aos trabalhadores e às trabalhadoras domésticas do meu estado, o estado do Pará, que a partir de agora terão o direito a todas as condições que os demais trabalhadores brasileiros já possuem. Venho hoje à tribuna do Senado me referir, senador Jorge Viana, à reunião por convite do senador Renan Calheiros, presidente do Senado e do Congresso Nacional, e do deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara Federal, com os governadores dos 26 estados da Federação, mais o governador do Distrito Federal. Uma reunião que eu reputo da maior importância, pois foi uma reunião objetiva e que deu o resultado que vai dar aos estados brasileiros as condições de melhorar a sua possibilidade de atender às demandas de todos os brasileiros, de todos os estados e do Distrito Federal, na área da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, quando, senador Jorge Viana, permite melhoria da arrecadação desses estados. Hoje pela manhã, na CAI, presidida com a competência do senador Lindenberg, tivemos uma audiência em que estiveram presentes o governador em exercício do estado do Pará, senhor Elinilson Pontes, governador do Amazonas, Omar Aziz, governador do Piauí, Wilson Martins, o governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e o governador de Goiás, Marconi Perillo. Nesta audiência, nós tivemos a oportunidade de debater o projeto de resolução número 1 de 2013 e a PEC, que trata da unificação das alíquotas interestaduais do ICMS. Tivemos lá a mesma preocupação que têm os demais governadores pelos outros temas, têm os governadores pelos demais temas, melhor dizendo, tivemos nessa audiência pública. E eu quero aqui repetir, senador Lindenberg Farias, aquilo que nós tivemos a oportunidade de falar lá na audiência, que era necessário que o Executivo, a presidente Dilma Rousseff, fizesse de uma vez por todas a revisão, o reestudo do Pacto Federativo, porque nós estamos aqui esgarçando o federalismo brasileiro, discutindo temas pontuais, isolados e que tem tudo a ver de correlação entre sistemas. Vossa Excelência mesmo já pautou lá na CAI, a questão para discutirmos do FPE, para discutirmos a dívida, a revisão do indexador da dívida dos estados da Federação Brasileira para com a União. Então, esses assuntos todos, mais o royalty do pré-sal, mais a questão do FPE, das alíquotas do FPE, são assuntos que, de forma globalizada, conjunta, poderiam muito bem ter um encaminhamento muito mais de consenso do que nós estamos tendo aqui no Senado Federal ou no Congresso Nacional, senador Paulo Paim. Porque tratados isoladamente, cada governador, até por um dever de ofício, fica preocupado em ter perda de receita para atender às demandas. A receita hoje, em função da centralização nas mãos da União, de mais de 60% do que é arrecadado, ou seja, do que é contribuído pelos brasileiros, já não suporta mais ter perda de receita. Então, fico todos preocupados. Assim, se fosse tratado em conjunto, tenho certeza absoluta que a tramitação se daria numa condição muito melhor e menos conflituosa. Nesta reunião, voltando, como iniciei o pronunciamento, a reunião do presidente do Congresso e do Senado, Renan Calheiros, e do presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, com os governadores, foram colocados 4 temas. Quero aqui me referir a 2 deles, que tive a ação legislativa de apresentar uma emenda à medida provisória 609 e uma PEC, a PEC 12 de 2013, para tratar de 2 temas que há, senador Jorge Viana, consenso entre todos os governadores. Então, quero colocar, disponibilizando, através do Senado Federal, para que o governo, o Executivo, possa atender a demanda que tem o apoio do presidente, dos presidentes das duas casas. A Constituição Federal de 1988, determinou o repasse aos estados e municípios de 48% do produto da arrecadação dos impostos sobre renda, imposto de renda, e sobre os produtos industrializados, IPI, dos quais 21,5% destina-se ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPE, e 23,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM. E 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo do FPE, conforme o preceito constitucional, é promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados. No entanto, a cada ano, os estados vêm sofrendo perdas significativas em suas transferências constitucionais obrigatórias, haja vista a migração da arrecadação federal para os tributos não compartilhados. Com essa inversão deliberada, o governo federal conseguiu diminuir a participação daqueles entes na partilha de sua arrecadação. Em 1988, ano da promulgação da Constituição Federal, a arrecadação oriunda do imposto de renda e do IPI somava, é bom que os brasileiros que nos veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado tenham clareza desse número, somava a arrecadação do imposto de renda e do IPI, somava 76,2% do total da arrecadação da União. E as contribuições e outras receitas administradas pela Receita Federal do Brasil somavam 23,8%. Mas a participação do imposto de renda e do IPI na arrecadação foi deteriorando e em 2010, os dois impostos representavam apenas 45,5% do total da arrecadação federal, enquanto que as contribuições somadas a outras receitas administradas alcançaram 54,5%. Repito, em 1988, o IR e o IPI representavam 76,2% da arrecadação. E eram esses valores, parte deles, que eram transferidos para os estados pelo FPE e os municípios pelo FPM. Já em 2010, esses dois impostos representavam apenas 45,5% da arrecadação federal. Essa deterioração fez com que o repasse ao FPE destinado aos estados, que em 1988 representava 16,4% do total da arrecadação do governo federal, senador presidente Jorge Viana, passou a representar em 2010 apenas 9,8%. Vossa Excelência, que já governou o estado do Acre por 2 mandatos, tem bem conhecimento do que é a queda de arrecadação que tem sido tem ocorrido na transferência do FPE. Como eu disse, apenas em 2010, 9,8% da arrecadação. Em outras palavras, isso significa uma perda de 40% na parcela proporcional da arrecadação destinada ao FPE. E o mesmo ocorre com o repasse do FPM. É importante compreender que essa perda atinge principalmente aos entes federados menos desenvolvidos, os que mais necessitam dos recursos do FPE para poder atender às necessidades da população. Costuma-se dizer, em relação aos incentivos do governo federal, que envolve exoneração de IPI, como os oferecidos com tanta frequência ao setor de automóveis, que se trata de cortesia com chapéu alheio. Na verdade, essa prática é ainda mais prejudicial. Os estados mais industrializados conseguem reduzir o impacto negativo, pois o incentivo aumenta sua atividade econômica e, consequentemente, sua arrecadação. O mesmo não ocorre com os estados menos desenvolvidos. Esses arcam com ônus sem ver benefício nenhum. Existe, portanto, necessidade urgente de recomposição da base de cálculo do FPE e do FPM, levando-se em consideração dois objetivos: tornar neutro o impacto das mudanças na composição da arrecadação dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil sobre a evolução dos fundos de participação e ajustar os percentuais aplicados, incluindo a arrecadação do CONFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido, senador João Costa, buscando recompor a base perdida pelos estados e municípios. Com esse intuito, apresentei hoje, com apoio dos meus pares, uma PEC que recebeu a numeração PEC número 12 de 2013, que inclui a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, nos recursos compartilhados, e estabelece uma transição de 5 anos, aumentando paulatinamente a parcela destinada ao FPE e FPM. Essa PEC, senador Jorge Viana, que preside a sessão, essa PEC foi originada no que foi encaminhado na reunião dos governadores, na quarta-feira passada, pelo governador Cid Gomes, que representou o pleito de todos os governadores, recompor com parcela da contribuição social sobre o lucro líquido e do CONFIS a perda que o FPE e o FPM têm sofrido, como mostrei há pouco, desde 1988 até os dias atuais. Inicialmente, a parcela prevista para fazer essa recomposição, 13% do imposto de renda mais do IPI, mais contribuições para o FPE, aumentando até 18%. E em seguida, para inicialmente 13,5% do imposto de renda do IPI e mais as contribuições para o FPM, aumentando até 18,5% a parcela do CONFINS e da contribuição social sobre o lucro livre. Contamos, senhores senadores e senhoras senadoras, para o apoio de vossas excelências para apreciação e aprovação desta PEC. Repito, é a PEC que foi aqui colocada na reunião dos governadores pelo governador Cid Gomes, com apoio e a aprovação de todos os 26 governadores dos estados, mais o governador do Distrito Federal. Outra medida que apresentei, esta na quinta-feira da semana passada, uma emenda à medida provisória 609, medida provisória esta, senador Jorge Viana, que trata da desoneração dos tributos da cesta básica. Então, é uma medida provisória que a emenda que eu apresentei é de mérito da medida provisória, ou seja, dentro do contexto da medida encaminhada pela presidente ao Congresso Nacional e que vai começar a ser apreciada na comissão mista que está se instalando. Esta medida, ela vem também mitigar o desequilíbrio crescente das contas estaduais. E aí é mais grave, ou tão grave quanto, não sei, senadora Ana Rita, qual o nível de gravidade das duas perdas dos estados. Mas essa, com certeza absoluta, é de uma absurdez, vamos dizer assim, se do termo, né, um absurdo tão grande, de que os estados e os municípios têm que transferir para a União, senador João Costa, 1% das suas receitas líquidas. Ou seja, já estão exauridos, e mesmo assim, de toda a receita líquida dos estados e municípios, 1% é transferido para os estados, para a União. Quando a União repassa o FPE para os estados e o FPM para os municípios, já retém este 1% do PASEP. Então, a emenda que apresentei, também apresentada pelo governador Elinilson Ponte, governador em exercício do meu estado do Pará, é no sentido de zerar esse PASEP, esse 1% do PASEP, deixando nos estados esse valor que hoje é arrecadado pela União. Como disse, a emenda vem no sentido de zerar a alíquota da contribuição para o PIS-PASEP, incidindo sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes. Também, quando há transferência, senadora Ana Rita, para estados e municípios, também nas transferências é retido esse 1%. Quer dizer, a União já fica com mais de 60% da arrecadação. E ainda toma dos estados e municípios 1%, que vem desde dos governos do regime militar, e que nós precisamos, de uma vez por todas, por uma ação legislativa do Congresso Nacional, zerar essa alíquota do PASEP, deixando esse 1% que é cobrado sobre a arrecadação corrente dos estados e municípios, sobre as transferências correntes e sobre de capital, transferência de receitas de capital, quando há financiamentos também para os estados e municípios, e que hoje, hoje é de 1%. A cobrança deste 1% de toda a arrecadação e das transferências representa para os estados e municípios brasileiros um ônus anual de aproximadamente 7 bilhões de reais. Só para o meu estado, o estado do Pará, representa algo em torno de 120 a 130 milhões de reais. Quer dizer, são recursos que são transferidos para quem já detém, como eu disse, quase que 60%, ou um pouco mais de 60% de tudo que é arrecadado. Nesse sentido, e considerando que tramita na casa, como eu disse, a MP 609 de 2003, que reduz a zero as alíquotas do PIS e PASEP sobre os produtos que compõem a cesta básica, tomamos a iniciativa de apresentar esta emenda, reduzindo a zero a incidência do PASEP sobre as receitas arrecadadas e as transferências aos estados e municípios. Quero contar também com o apoio de todas as lideranças do Senado Federal e dos meus pares, para que possamos agilizar a ação legislativa, senadora Ana Rita, de fazer a emenda na medida provisória, foi para agilizar o processo, já que a medida provisória tem uma tramitação acelerada aqui no Congresso Nacional. O senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou um projeto de lei que vai iniciar a tramitação na CAI no mesmo sentido. Mas, como eu disse hoje lá na audiência pública, que esse projeto de lei, que tem o mesmo objetivo que teve a emenda que apresentei, tem uma tramitação que não sabemos quanto tempo ainda vai demorar. E quanto mais demorar a redução à alíquota zero da transferência do PASEP para a União, vai sangrar mais estados e municípios do nosso país. Então, é importante que possamos agilizar a tramitação. E a forma mais rápida de fazê-lo é através da medida provisória 609, pela emenda que apresentei. Eram essas informações que eu reputo da maior importância e peço novamente o apoio dos meus pares, que possamos fazer as duas, tanto a PEC 12 de 2013 quanto a emenda na medida provisória 609, tramitar para que possamos melhorar ou minorar a dificuldade de todos os estados e do Distrito Federal e dos mais de 5.500 municípios do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.